Aloysio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Obrigado, Beverly. Bom dia. Estou bem, obrigado. E você?
Também. Aloysio, deixa eu te perguntar sobre esse legado de pandemia. Dá para dizer que foi isso mesmo, o legado da própria pandemia, o aprendizado durante a pandemia, que a fisioterapia seja um serviço logo na UTI ou pós-UTI?
Com certeza. A pandemia foi algo, lógico, num contexto global, geral, não foi nada bom, mas ela foi enriquecedora para a gente da área da saúde, né? Foi tudo novo, a gente passou por momentos sorumbáticos, assim, realmente difíceis, que a gente não sabia diagnosticar aquilo, a gente só podia tratar as escuras, e a gente não tinha mesmo modelo anterior a isso, né? E foi algo de descoberta, foi um período de descoberta incrível, foi cansativo, foi difícil, mas realmente foi um período enriquecedor para o profissional e para o ser humano. Eu acredito que para a gente da área da saúde, muito mais.
Claro. Agora, a questão fundamental para a gente entender, né? Nós que somos leigos, que somos aquelas pessoas que possivelmente serão atendidas por esses profissionais em uma situação de emergência, uma situação de estarmos em UTI, a gente às vezes não consegue entender direito, Aloysio, por que que a fisioterapia tem relevância nesse contexto? Tem a ver com as sequelas?
Tem. Na verdade, assim, a fisioterapia ela atua nos três níveis de atuação no ser humano, né? Desde o contexto para prevenção, na atuação da doença e depois na recuperação mesmo. Então, por isso a fisioterapia ela se torna tão relevante, tão importante desde o contexto, na chegada do pronto atendimento, já com alguns sintomas, falando de Covid, né? Então, na época do Covid era uma doença que acometia muito o sistema respiratório. Como o fisioterapeuta ele é apto para atuar nessa condição respiratória, para evitar a pior respiratória, enfim, a gente atuava, então, desde o pronto atendimento, muito antes da UTI, inclusive, né? E depois na recuperação funcional pós-UTI, na recuperação motora, na recuperação cardiorrespiratória, que eram realmente sistemas mais acometidos.
Agora, quando a gente fala em fisioterapia, no senso comum a gente lembra mais de movimentos corporais, assim, membros inferiores, superiores, né? Mas a reabilitação, ela é muito maior. Você poderia explicar, muitos pacientes foram entubados, né? Não só necessariamente para a questão do Covid, mas mesmo quando precisa de uma intubação por uma cirurgia, demora para voltar a conseguir deglutir direito e outras questões. Você poderia explicar também sobre isso?
Sim, o corpo é um complexo, né? Uma máquina perfeita mesmo. Então, vou dar um exemplo. Assim. Quando o paciente é entubado, quando o paciente necessita estar em uma condição de intubação, é porque realmente o pulmão já está comprometido a ponto de não absorver ou não aproveitar o oxigênio que lhe é ofertado pela atmosfera, naturalmente. Então, a gente tem a questão da intubação, que a gente vai oferecer para o paciente uma quantidade X de oxigênio, a gente vai tentar com a pressão que o aparelho oferece, enfim, ou com o volume, expandir esse pulmão para que realmente haja uma troca necessária entre dióxido de carbono, pela metabolização dos medicamentos e do próprio corpo do paciente, e oxigênio ofertado pela máquina. No entanto, a gente sabe que a oferta desse oxigênio não é algo natural. Por isso só, o corpo ele já entra numa fase de catabolismo, que a gente diz, que ele começa, lógico, e a gente não pode esquecer que existe uma doença base ali que está fazendo uma loucura no corpo com relação à inflamação, com relação à própria dieta. Então, o paciente vai precisar ser entubado e só vai precisar ter dieta também via sonda, via nasal, depois talvez via gastro, dependendo da demora. Então, assim, a gente sabe que duas condições que alimentam as nossas células e nos dão condições de viver e fazer as funções é oxigênio e glicose. Então, oxigênio do ar que a gente respira e glicose que é da comida, da metabolização da comidinha que a gente come. Quando a gente não tem essas duas condições, a gente já faz com que o corpo acelere esse processo de catabolismo. Então, o corpo ele entra num processo de autofagia, ele acaba se consumindo para tirar energia, essa energia necessária aí, do próprio corpo, e principalmente o músculo, é o tecido, enfim, o órgão que é consumido nesse caso, porque existe uma quebra de substâncias da própria musculatura que vão agir nessa condição. Por isso que o paciente se debilita muito pós uma UTI, pós intubação, enfim. Lógico, quanto maior o tempo, pior. Quanto maior a idade, também pior, pela questão da recuperação já celular e, consequentemente, uma recuperação funcional também tardia. Então, por isso da importância. E por isso que o paciente se debilita tanto na UTI.
Tem essas questões também, mesmo que não seja necessariamente, né, só numa UTI, dentro da UTI, mas o pós, né, um pós cirúrgico, um período em que a pessoa ficou parada ou ela ficou necessariamente se cuidando pós uma cirurgia, por exemplo, né, em casa mesmo, ela por vezes não entende que o corpo ele demora para voltar ao normal. Questão cardiorrespiratória, questão da mobilidade, aquela questão muscular. Parece muito difícil a gente imaginar que isso aconteça, mas para quem vive a experiência, 10 dias sem o movimento normal, o corpo já perde algumas funcionalidades, né, Aloysio?
Existem alguns estudos científicos que dizem que a partir da 10ª hora a gente começa a perder a estrutura muscular, né, estando nessas condições que não favorecem a ortostase, enfim, que aumentam essa autofagia do corpo. Então, na 10ª hora já acontece todo esse processo. Lógico, a gente diz que para a gente ficar doente é muito rápido, né? O corpo ele vai lidando, enfim, para ter uma condição dessa, infelizmente é rápido. Agora, para recuperar funcionalmente, até o corpo se ajustar, criar ortostase, criar força, criar massa... e também existe uma condição junto com a dieta, como a gente comentou, e outros fatores, né? O fato da pessoa respirar bem para ter oxigênio, para fazer a metabolização, tudo isso envolve tempo, porque às vezes a pessoa não se adapta já de momento, assim, de cara que sai da UTI, às vezes nem tem como isso acontecer, passa por todo um processo, você comentou da deglutição. Às vezes justamente pelo fato de ficar muito tempo sem se alimentar, porque estava lá entubado, só se alimentando por sonda, às vezes também tem esse processo que acaba, entre aspas, atrasando o desenvolvimento motor depois, que não é só o motor, né? É um complexo mesmo. A gente não se dá conta da quantidade de coisas, assim, e do tempo. Realmente existem pessoas que se frustram um pouco, acham que vai recuperar rápido. Não é assim, o corpo ele passa por um processo extremamente cansativo, extremamente de guerra interna mesmo. Ele tem que brigar com muita coisa, com medicamento, com vírus, com bactérias, e enfim, se torna suscetível a esse tipo de situação.
Muito interessante isso. E isso mudou também o tempo, né, de permanência das pessoas. Esse trabalho com a fisioterapia na UTI ou logo no pós-UTI, imediatamente, ele tem sido bastante assertivo no tempo, né, em que as pessoas ficam hospitalizadas. Sim. Já tem dados sobre isso, né, Aloysio?
Tem dados. Até no hospital, no hospital que eu trabalho, o foco do hospital sempre foi cirúrgico, né? Então, os pacientes internavam para fazer uma cirurgia e ficavam 2 dias, no máximo 3. O paciente COVID, no princípio, quando a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, a gente tentava deshospitalizar o paciente rápido, justamente porque a gente pensava nas doenças secundárias, ou porque como era infecciosa, uma doença pulmonar, a gente pensava que o paciente pudesse estar num ambiente propício para infectar com outras coisas. E no fim a gente notava que não, que esses pacientes voltavam para a gente piores, por conta de acometimento pulmonar mesmo. O problema pulmonar havia aumentado, o vidro fosco e tudo. Então o tempo de permanência dessas pessoas era no mínimo 5, 7 dias, pelo menos. E algumas pessoas ficaram meses no hospital, né, até realmente irem para casa. Então, perfeito, realmente mudou muito esse tempo de permanência.
Perfeito. Aloysio, eu queria agradecer muito as tuas explicações,
Imagina.
Né? E te desejar bom trabalho aí no hospital. Um abraço, viu?
Muito obrigado, abraço.
Valeu, até. Tchau, tchau.